Glória a Deus.
Amém, queridos. As crianças estão terminando de sair e nós louvamos desde já a Deus pela tua vida, pela tua presença hoje aqui conosco. Que Deus possa estar lhe abençoando. Você que está ao alcance dessa transmissão também, que Deus te abençoe tremendamente. Estamos caminhando para o final já do mês de março. Domingo que vem é o último domingo, e domingo que vem, inclusive, é Páscoa. Então essa é a semana que antecede a Páscoa. E o Senhor tocou no meu coração de eu falar nos três cultos sobre aqueles momentos de preparação de Jesus que antecederam o momento em que ele foi preso, foi ali chicoteado, né, maltratado. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos e ele carregou a sua cruz até o Calvário, onde foi crucificado e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então a sexta-feira que vem é conhecida como Sexta-feira da Paixão, é no momento em que ele é traído e preso. O sábado, às vezes muitas pessoas dizem que é o sábado da escuridão, né? Sábado de alguma coisa assim, eu não vivo isso. Para mim o sábado é o sábado do aguardar, o domingo pela manhã que ele vai ressuscitar. Mas ele já ressuscitou, viu, queridos? Ele já ressuscitou, ele está vivo. Ele está sentado à direita do Pai, ele intercede por mim e por você. E eu quero ler nesse momento quando ele fala para os discípulos: não se preocuparem. Olhe para a pessoa linda, bonita, cheirosa que Deus colocou do teu lado aí hoje e diga para ela assim: não se preocupe. Querido, a preocupação é algo que muitas vezes é inerente ao ser humano. A todo momento ficamos preocupados. Nos preocupamos com a saúde, nos preocupamos com o tempo, nos preocupamos com as contas que precisamos pagar, nos preocupamos com a comida, nos preocupamos com as roupas, os pais se preocupam com os filhos e os filhos não se preocupam com nada. Mas tudo bem, faz parte. Abra a tua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Shane. Evangelho de João, capítulo 14, queridos. Amém? Encontrou? A partir do versículo 1, eu vou ler só quatro versículos, quatro primeiros versículos desse capítulo. João 14, verso 1, diz assim: não se turbe o coração de vocês, ou seja, não se preocupe. Queridos, quando estamos às portas, na iminência de fazer alguma coisa, de tomar alguma decisão importante, de fazer algo que sabemos que daquela decisão, daquele algo, vai vir muitas consequências, muitos resultados que podem às vezes variar, ser dos mais diferentes possíveis, ficamos preocupados. Que decisão tomar? Que palavra dar? O que fazer? Muitas das vezes nos preocupamos com situações que não dependem de nós. Aí já é complicado. Porque quando você se preocupa diante de algo que você tem que fazer, de algo que você tem que dizer, de uma decisão que você tem que tomar, aí você tem que entender que esse tipo de preocupação tem que te levar a uma reflexão, uma análise, para você tomar a melhor decisão. E de preferência, uma decisão embasada numa certeza de que os resultados serão aqueles que você está esperando. Mas quando aquilo que vai acontecer não depende da sua decisão, não depende da sua escolha, essa preocupação então vai ser desnecessária, porque não depende de você. Vai acontecer, quer você queira ou não, quer você goste ou não, vai acontecer ou não vai acontecer, né? Independente daquilo que você considerar fazer. Então esse tipo de preocupação muitas das vezes rouba de nós o nosso tempo, o nosso dinheiro, muitas vezes rouba a nossa paciência, rouba a nossa paz. E nessa noite, Jesus, aqui nesse texto que eu acabei de ler, ele está dizendo aos seus discípulos: não se preocupem, porque aquilo que vai acontecer, precisa acontecer, vai acontecer. No culto pela manhã eu preguei sobre a entrada de Jesus, aquela entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, quando ele entra montado num jumentinho e as pessoas colocam seus mantos e cortam palmas das plantas, das palmeiras, né? E ficam louvando a Deus, dizendo: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Porque eles aguardavam que Jesus fosse o salvador midiático, aquele que iria tirar o domínio romano deles, ia tirar eles daquela opressão, daquele jugo. Mas Jesus mesmo tinha dito: o meu reino não é deste mundo. E agora aqui nesse texto, Jesus, no capítulo 14 de João, ele está, e todo o capítulo é muito interessante, você lê, você vai ver que depois, quando ele fala aqui no versículo 4, que vocês conhecem o caminho, então um dos discípulos diz: Senhor, mas nós não sabemos que caminho é esse, como nós tomaremos o caminho que não sabemos qual é? Jesus diz no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou esse caminho. E aquilo que está por acontecer aqui, iria acontecer, quer os discípulos gostassem ou não, quer os discípulos escolhessem ou não, queressem ou não, Jesus estava só dizendo para eles o que ia acontecer, e para tanto que eles não se preocupassem. Por isso que eu pedi para você dizer para o teu irmão: não se preocupe, porque, querido, o que está para acontecer no reino de Deus vai acontecer, quer você queira ou não, quer você goste ou não. É certo que Jesus subiu aos céus, ele está intercedendo por nós, ele enviou o Espírito Santo que está no meio de nós, está em nós, é o nosso selo, é o penhor da nossa salvação, e Jesus está para voltar. Isso é fato, independente se você queira que ele volte ou não, se você, sabe, está ansioso pela volta dele ou não, eu quero dizer para você: não se preocupe, ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando Jesus começa a falar, há um momento que alguns discípulos não querem: não, Senhor, isso não vai te acontecer de forma alguma. Quando ele disse: ó, importa que eu seja preso, eu vou ser traído, vocês vão me abandonar. E aí Pedro diz assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu não saio do teu lado. Não diga isso. Jesus diz: Pedro, quero dizer uma coisa, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele conhecia Pedro. Ele conhece você. Agora, por que nós não precisamos nos preocupar acerca das coisas que estão por vir, tanto a nível físico ou a nível espiritual? Por isso que eu falei no início, o que você tem que talvez se preocupar é com as suas escolhas, para que você tome decisões sábias. Você tem que se preocupar no como você está se preparando para a volta de Cristo, como você está vigiando isso, como você está atento a essa realidade. É isso que tem que gerar em você uma preocupação e uma consciência de que aquilo que você faz hoje, as decisões que você toma hoje, trarão consequências, resultados para você. Por isso, tome as melhores. E aí Jesus prepara os seus discípulos. E a primeira coisa que ele diz: olha, não se preocupe. Ele está dizendo para eles: olha, há um lugar preparado para vocês. Há um lugar preparado. Tem coisas na nossa vida que a gente não precisa se preocupar. Por exemplo, na sua casa, se na sua casa quem prepara a comida, quem prepara, né, o alimento, é a esposa, se você já tem alguns anos de casado, tempo já de convívio com ela, você não se preocupa. Você sabe que a tua mulher sabe cozinhar, ou vice-versa, às vezes é o marido que cozinha. Você sabe que você não precisa ficar fiscalizando. Será que vai queimar o arroz? Será que não vai? Será que o feijão vai ser salgado? Será que não vai? Será que vai estragar minha comida? Aquela carne que, sabe, foi cara. E será que vai botar a carne a perder? Não, você descansa. Você sabe que na hora certa do almoço a comida vai estar preparada. Na hora certa da janta, do lanche, seja lá qual for. Por quê? Porque a pessoa que está preparando sabe o que está fazendo. Da mesma forma, os filhos, a esposa, se o marido é o provedor da casa, e às vezes eu sei que muitas mulheres aí trabalham fora também, ajudam nisso. Tem muitas que são elas a provedora. Glória a Deus, eu não estou aqui agora querendo tratar de relacionamento conjugal, de quem tem que fazer o quê. Mas os outros entes queridos que vivem naquela casa, que dependem daquela pessoa para o seu sustento, sabem que aquela pessoa está procurando fazer isso, não se preocupam. Porque sabe que o provedor vai prover. Ou deveria ser assim. Aqui na igreja, eu aprendi uma lição, querido, muito cedo no meu ministério, que se eu quiser que a igreja avance, alcance vidas, que esse é o objetivo, eu preciso estar rodeado de pessoas que sejam boas, capazes, principalmente em áreas de atuação que eu não sou, que elas venham cobrir as minhas deficiências, os meus problemas. Então, para isso, por exemplo, eu não me preocupo hoje com a rede de crianças, eu tenho o pastor Davi. Eu não me preocupo com a rede de mulheres, eu tenho a bispa. Eu não me preocupo com a rede de adolescente hoje, eu tenho um casal maravilhoso lá, Júnior e Raíssa. Eu tenho pastora Giane na rede de jovens. Eu tenho pastor Salomão na rede de homens. Um acordou, né? Pelo menos. Eu tenho pastora Bruna na adoração. Então, eu sei que mesmo se eu chegar atrasado no culto, o culto não vai esperar por mim para começar. A adoração vai começar, vai fluir. Eu sei que o pessoal da recepção vai estar lá servindo. Eu sei que os diáconos vão estar servindo. Eu sei que a mídia vai estar pronta, a sonoplastia vai estar pronta com som, os microfones funcionando, as caixas ligadas, a iluminação funcionando. Quando acontece alguma coisa eventual de não estar funcionando, aí eu sempre pergunto: o que que houve? Porque cada um sabe a sua área de atuação. A intercessão está ali. Então eu não me preocupo, gente. Sabe qual é a minha preocupação? Eu só tenho uma. Uma só. E para mim já é a suficiente. A minha única preocupação em cada culto é em ser capaz de transmitir para você, de uma forma que você entenda, aquilo que Deus colocou em meu coração. Esse é o meu maior desafio. É fazer com que você compreenda. É colocar em palavras. É por isso que eu dou exemplos. Explico, falo, cito textos, conto piada, falo coisas engraçadas, falo coisas tristes. Às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá vontade de rir. Para que você chegue à compreensão daquilo que Deus colocou no meu coração. E para esse culto, Deus colocou no meu coração dizer para você: não se preocupe. Se você sair daqui nessa noite sem decorar nenhum versículo, sem esquecer, até esquecendo o tema que eu preguei, os louvores que foram cantados, qualquer coisa que aconteceu, mas se você sair daqui nessa noite dizendo assim: Deus falou para mim não me preocupar com as coisas que estão por vir, com a vida eterna nos céus, eu aprendi isso, então não vou me preocupar. Querido, eu e os anjos em um coro vamos dizer amém, aleluia, porque eu cumpri a minha tarefa. Dominicalmente eu passo por isso. E a gente vai enfrentar isso o tempo todo. Porque nem sempre aquilo que Deus quer falar com você é aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes aquilo que Deus quer falar com você vai te incomodar, vai tocar em algum ponto neurálgico. Ponto neurálgico é aquele ponto que dói. Sabe, aquela feridazinha que está aberta, às vezes Deus quer tocar ali para tratar e curar. Eu sei que as últimas semanas muita gente entrou em crise nas células. Por quê? Porque o porquê foi a palavra mais dita em todas as células. Você acha que eu não fico sabendo? E eu fiz de propósito para você não receber tapa na cara do diabo, porque a palavra de Deus está te ensinando e você não está querendo obedecer. E aí o diabo vem, puf, na tua cara. Toma aí. Aí mais muito. Não, mas nunca foi assim. Nunca foi assim, não. Sempre foi, querido. É que você nunca aprendeu. É assim desde o princípio. Algumas verdades a gente precisa continuar ensinando. E algumas correções precisamos fazer. E aí Jesus está dizendo para eles: olha, não se preocupe, vocês têm um lugar preparado. Vocês têm um lugar preparado. Na casa do meu pai há muitas moradas. E aí eu corrijo. Eita, ainda está quente. Aí eu corrijo o engano que muitas pessoas às vezes cometem. Às vezes cantando, às vezes falando, às vezes ensinando, dizendo que Jesus foi para o céu preparar lugar. Perdão se você acredita nisso, mas foi não. Foi não, querido. Não, mas ele disse. Não, não foi isso que ele disse, não. A palavra de Deus diz que ele está sentado à direita de Deus, ele intercede por nós e aguarda a volta, o dia de voltar. Até a natureza aguarda, diz a palavra de Deus que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação, a nossa manifestação da volta de Cristo. O texto de Jesus diz: na casa de meu pai há, e aqui na minha tradução da NVI diz: na casa de meu pai há, e ali tem a palavra há com acento agudo, que é o verbo haver, existir. Na casa de meu pai, você pode trocar esse há por tem ou por existe. Ele disse tem, há, no presente, há. Ele não disse, se ele fosse preparar lugar, ele diria: na casa de meu pai haverá, futuro, muitos lugares. Olha, depois que eu chegar lá na casa do meu pai, eu vou preparar todos os lugares. Então lá ainda terá os lugares. Não, ele diz: na casa do meu pai há. E aí ele coloca na mesma frase, no mesmo texto, no mesmo versículo 2, que se caso, uma hipótese, se caso não houvesse, mas há. Mas se caso, você não gosta muito do se, tem muita gente que vive adorando o se, né? Mas se, e se chover, e se eu ficar doente, e se eu não puder ir, e se, né? Costumava brincar quando alguém vinha com si para mim, eu dizia: se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais. Mas se foi preso, um traficante chamado Si, está lá em Bangu, acho que se converteu, né? Ele disse: mas se não houvesse, se não fosse assim, eu teria dito a vocês: estou indo preparar lugar. Mas ele disse antes: na casa de meu pai há muitas moradas. Tem muitas moradas. Já foi preparado para você? O Senhor preparou o céu onde você nascer, querido? Para você ir para lá. Ele sabia, ele sabe quem vai. Ele deixa você escolher, mas ele sabe se tu vai ou se você não vai. Entenda isso. Deus é onisciente. E aí Jesus disse para você: não se preocupe não. Lá tem. Lá tem lugar. Como é que às vezes as pessoas ficam? Teve agora o edificar dos homens, teve alguns homens que nunca tinham ido. Vai ter agora no mês de abril o edificar de adolescentes. Agora, eita, esse ano vai ser um só para meninos e um outro só para meninas. Vai ser tremendo. Já se inscreveram? Isso. Muito bem. Cadê os meninos aí? Papai e mamãe, se teu filho tiver liso, que acho que teu filho ainda não trabalha, inscreva ele em nome de Jesus, no Edificado dos Adolescentes. Meninos, meninas não tem mais vaga não, viu? Meninas acabou. Só tem vaga para os meninos ainda. Então, vá lá e se inscreva. Em maio vai ter o das mulheres. E às vezes as pessoas que nunca foram vão chegar para você que já foi e vai dizer: como é lá? Lá tem o quê? Lá tem isso? Tem aquilo? Tem aquilo outro? Lá tem quarto? A quarto tem cama? Tem colchão? Tem ar-condicionado? Tem comida? E aí você diz: fique preocupado, não. Tem tudo isso. Se preocupe, não. Tem tudo isso. Vai ter um local para você dormir, vai ter um local para você comer, vai ter comida. Não se aperreie. Tem tudo isso. Quantas vezes a gente vai fazer algo que nunca fizemos e gera em nós realmente incertezas, inseguranças. E aí queremos nos precaver. Como é esse negócio aí? Me explica aí. Como vai ser lá? Como não sei o quê? E ficamos perguntando. De repente você teve a oportunidade de tirar férias e viajar e vai pegar um avião. Você nunca andou de avião. Aí você fica: como é? E balança, e não sei o quê, e cai, e tem paraquedas, e se não sei o quê, e fica cheio de medo. Como é? E o que, que eu posso levar? O que, que eu não posso? Nunca andou? E aí quando o bichão lá começa a decola, ai meu Deus, e agora? Se aperre não. É o meio de transporte mais seguro do mundo. E também é o que não deixa sequela em ninguém, porque quando cai, morre. Pode perguntar, tem gente aí sequelada, né? Perdeu uma perna, ficou doente, ficou de cama, de cadeira de roda. Mas o que foi? Acidente de carro. Eu nunca vi ninguém dizer assim: não, quebrei uma perna. Foi acidente de quê? De avião. Só se ele caiu no saguão do aeroporto, né? Antes de entrar no avião. Mas, querido, sempre que vamos fazer algo novo, bate uma, às vezes, uma paranoia de preocupação na nossa cabeça. E o céu não é diferente. Sabe por quê? Você nunca foi para lá. Porque se você chegar para mim: não, eu já fui. Está fazendo o que aqui? Voltou por quê? E toda novidade nos deixa preocupados. Mas eu quero dizer para você aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupe. O céu está preparado. Tudo está preparado. Quando nós vamos a um casamento, quando nós vamos a uma festa de aniversário, quando nós vamos a alguma celebração, alguma comemoração, as pessoas responsáveis, elas fazem, pelo menos deveriam, né? Elas se preocupam em fazer tudo antecipadamente, para que quando os convidados chegarem, tudo já esteja preparado. As mesas estejam já postas, arrumadas, a decoração, a comida, o som, tudo esteja preparado. E eu quero dizer para você: o céu já está preparado para você. Diga isso para o teu irmão: o céu já está preparado para você. Por isso, não se preocupe. Sabe por quê? Porque você, quando aceitou Jesus como Salvador, você foi selado com o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é a garantia de você ir para o céu. Ninguém vai tomar o teu lugar, ninguém vai sentar na tua cadeira. Você tem um convite VIP para o céu. Você sabia disso? Coloque a mão no teu coração e diga assim: eu tenho o convite VIP para o céu. Deu para entender? Uma vez eu fui para um casamento num salão de festa por aqui, muito organizado aquele salão de festa, por sinal, muito bom. Realizei, acho que uns 20 casamentos lá. Mas num desses, quando eu aproximei-me do portão com meu carro para estacionar dentro, E aí tinha no portão uma pessoa, uma fazendo a recepção. Ele virou para mim e disse, pediu para eu abaixar o vidro, eu baixei o vidro e disse assim: aquele papelzinho, né, que vem no convite, a senha. Eu brinco dizendo que é o Vale Transporte. Aí ele, a senha. Só que os noivos não se preocuparam nem em me dar o convite, que dirá a senha. Aí ele virou para mim, eu falei para ele: rapaz, tenho não. Aí ele falou assim: não, sem a senha não entra. Aí eu virei para ele e falei assim: se eu não entrar, não tem casamento. Aí ele olhou para mim e falou assim: como é? Eu falei: eu sou o celebrante. Sou eu que vou fazer o casamento. Ele: me perdoe, pode entrar. Aí eu fico imaginando no céu. Se eu chegar na porta do céu, o anjo falar assim: eps. Aí você diz assim: eu estou selado. Selado? Olha o Espírito Santo. Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Querido, essa é a garantia que você tem. Você não vai ficar na porta, não vai ser barrado. Se um dia você já foi barrado numa festa, entrada de alguma coisa, você no céu não tem isso. O teu lugar já está preparado. Quando você chegar lá, está o teu nome lá escrito no livro da vida. Não está, não vai ser qualquer um. Não, está sobrando uma vaga aqui, volta aqui. Não, ele vai chamar você pelo nome. Você vai ganhar roupa nova, você vai ter um lugar certo, você tem a certeza da garantia. Por isso ele está dizendo: não se preocupe, está tudo certo, tudo garantido. E aí ele diz, no versículo, final do versículo 3, ele diz: eu voltarei e levarei vocês para mim, para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho. Não precisa de GPS, queridos. Não precisa de mapa. Não precisa ninguém te dizer como chegar lá. Não precisa de ponto de referência. Não precisa localização. Você sabe o caminho. Diga para o teu irmão: eu sei o caminho. Então pergunte agora para ele: sabe mesmo? Qual é? Qual é? Diga para ele: o caminho é Jesus. Querido, não tem meio termo, não tem quebra galho, não tem atalho, não tem jeitinho, não tem nada disso. O caminho é Jesus. Ah, eu vou fazer boas obras, não é o caminho. Ah, eu vou, sabe, eu vou frequentar assiduamente os cultos, eu vou ser assíduo na célula, na rede, eu vou ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Não é o caminho. O caminho chama-se Jesus. É Ele. Acabou. Você pode fazer o que quiser, querido. Ah, olha, eu quero dizer para você: obediência, honra, obras, isso são consequências de você estar trilhando o caminho. Entenda isso. Quem se matricula num curso, seja faculdade, seja curso preparatório, seja ensino básico, médio, fundamental, sei lá quantos nomes já mudaram isso aí, ginásio, segundo grau, já mudou tanto, né? Científico, cada geração muda os nomes. Quando você está aprendendo algo, seu comportamento muda em muitas áreas. Na faculdade, você começa a descobrir novas áreas de aprendizado e você começa a descobrir, dependendo do curso que você estiver fazendo, nas áreas de exatas ou nas áreas de humanas, você vai aprendendo muitas coisas. E aquilo vai moldando você. A tua fala muda. Eu lembro-me de um colega que ele teve que apresentar algumas mensagens, alguns sermões escritos ao professor. E esse colega, ele estava fazendo curso de teologia, ele era enfermeiro como profissão. E o primeiro sermão que ele apresentou, o tema do sermão era Jesus, o médico dos médicos. Segundo sermão foi: sangue de Cristo nos cura de todo pecado. Aí o terceiro sermão foi alguma coisa também nessa área de saúde. O professor chamou ele e falou assim: meu filho, tu é médico, enfermeiro, tu é o quê? Ele disse: eu sou enfermeiro. Como é que o senhor descobriu? Ele: todos os teus sermões aqui tratam de cura, de saúde, de remédio, de medicina, de alguma coisa. Por quê? Porque ele estava falando daquilo que lhe era particular, inerente a ele. Quando nós vamos trilhando o caminho que é Cristo, você começa a falar daquilo que é inerente a Cristo. Você que nem falava com o teu vizinho, agora você passa por ele: bom dia, Deus abençoe. Ele vai olhar assim: ixi, o que está havendo? Não dava nem bom dia, agora está até me abençoando. Porque é aquilo que é inerente ao caminho. Você que era briguento, eu vou fazer acontecer, agora você diz: não, tudo bem, isso vai passar. Em casa, meu Deus do céu, foi botar grade na janela, não percebeu, a casa virou uma jaula, cheia de bicho dentro. Mas quando Jesus entra, ele domestica todo mundo, né? Aquele leão e leoa brava dentro de casa, vira um gatinho e uma gatinha mansinho. É inerente ao caminho. Jesus mostrou para os seus discípulos qual era o caminho. Quando João e seu irmão pediram para cair fogo do céu: Senhor, se tu quiser, a gente pede para cair fogo do céu para matar os samaritanos. Jesus: espera aí, isso aí não é assim não. Não é assim não. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E ele começou a ensinar, e no Sermão da Montanha ele dá uma aula para os seus discípulos de como conviver socialmente com as pessoas. Ele diz: perdoe. Se te obrigarem a caminhar uma milha, caminhe duas. Se te obrigar a tirar a túnica, deixe também a capa, deixe também a túnica. Se te ofender, bater no rosto, ofereça a outra face. Querido, porque, sabe, essa é a linguagem, esse é o comportamento do céu para onde você vai. E se você está nesse caminho, esse caminho te influencia, precisa te influenciar, e esse caminho é Jesus. Agora, se você não está trilhando esse caminho, tua vida começa a ser influenciada por aquilo que está inerente aonde você está andando. Por isso tem tanta gente rebelde, revoltada, quer matar, quer morrer, quer não sei o que, por quê? É o caminho que ele está trilhando. O mundo jaz no maligno, disse Jesus. O mundo está morto no diabo. Então quem trilha esse caminho é corrompido pelo mesmo caminho. Por isso que nós devemos estar atentos a que caminho estamos trilhando. E ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E se você estiver trilhando o meu caminho, você vai agir, vai reagir conforme o caminho que você está trilhando. Isso é fato. Está dando para entender? Amém? Glória a Deus. E ele ainda faz uma promessa nesse texto. Ele diz: e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, quando você estuda, lê, pelo menos lê os evangelhos, você vai ver como Jesus era apaixonado, enquanto ele estava aqui na terra, no seu ministério, como ele sempre foi apaixonado por gente. Ele gostava de gente, ele queria estar perto deles. Jesus não mandava recado de longe, ele ia na casa das pessoas. Quando ele encontra-se com Zaqueu, diz: Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa. Quando ele cura de lepra Simão, ele vai na casa de Simão, o leproso, o ex-leproso agora, e lá ele é ungido por Maria quando ela quebra aquele vaso de alabastro. Ele estava ali sentado à mesa. Quando ele chegava na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele sentava à mesa, ele ficava lá com eles. A ponto de um dia, Marta ficou em crise com Maria, porque Marta estava fazendo tudo sozinha. Porque imagina você, mulher, chegar na tua casa, Jesus, você vai dizer, glória a Deus, seria o máximo. Mas ele chegou ainda carregando com ele 12. Fora as mulheres que andavam com ele também. Bateu o desespero, né? Imagina teu marido chegar em casa, mulher, cheguei. Aí ela diz assim, tem pão ali no armário, né? Passa manteiga num pão aí, se vira. Aí ele, teu marido diz para tu, eu trouxe 12 amigos. Trouxe a minha célula, já imaginou? Eu vou profetizar aqui, marido vai chegar em casa, vai levar a célula para a mulher preparar um lanche, amém? E você, mulher, vai entrar em crise. E você vai dizer, nunca mais eu falo mal de Marta. Jesus gostava disso. Ele gostava disso. Sempre que ele estava à mesa. Quando ele está preparando, querido, ele vai se preparar para ser traído. E semana que vem a gente vê isso na Páscoa. Ele se prepara para ser traído, para ser crucificado, para ser chicoteado. Ele sabe que vai sofrer, vai carregar a cruz. Ele chora e o seu suor se torna em gotas de sangue. É agonia pura. Mas sabe o que ele tem prazer em fazer? Ele senta à mesa com seus discípulos na Páscoa para comer com eles. E ele naquele momento ali de comunhão com seus discípulos, porque ele gostava de gente, ele diz assim, como eu aguardei por esse momento. E na hora que ele coloca, pega o pão, ele pega o prato, ele diz assim, um de vós há de me trair. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ele diz sempre aos seus discípulos, não se preocupem. Não se preocupem. Muitas pessoas, quem aqui está desejoso pela volta de Jesus? Agora olhe para essa pessoa do teu lado que levantou a mão e diga para ela assim, tem alguém que está mais desejoso ainda do que você? Porque você ainda está preocupado, querido, com casamento, com contas a pagar, com o filho que vai nascer, esperar que ele nascer o neto, quer que o filho vá para a faculdade, quer que a filha se case. Tem tanta preocupação que você está. Por isso, às vezes, isso rouba o seu desejo de Jesus voltar. Mas tem alguém que está mais ansioso, mais desejoso de voltar. É ele. Ele disse, eu vou voltar, para que aonde eu estiver, vocês fiquem também. Eu quero. Você tem gente que diz assim para mim, bispo, quando eu chegar no céu, eu vou atrás de Jesus, vou me agarrar com ele. Se preocupe não, ele vai atrás de você. Jesus é apaixonado por nós, por cada um de nós. Ele sempre desejou estar conosco. Ele diz, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muitos líderes, muitos grandes líderes, sempre colocaram impedimento das pessoas chegarem até ele. Se você for falar com qualquer autoridade política, qualquer autoridade social, você vai ver que há uma dificuldade, é marcar hora, ver agenda, falar com um, com o outro, tal, para chegar até aquela pessoa. Jesus é diferente, ele diz, eu quero estar com você. Para você ter uma ideia, eu gosto muito daquele texto quando o centurião romano chega até Jesus e pede para Jesus curar o seu servo. Ele era um centurião romano, era um oficial de Roma, ele sabia, ele conhecia a hierarquia, ele sabia da dificuldade de ter acesso aos seus grandes líderes. Ele não podia ter acesso muito fácil a César. Mas quando ele chega para Jesus, diz assim, Senhor, cura o meu servo. E Jesus, sabe o que Jesus diz para ele? Eu vou lá na tua casa, vamos lá. Eu quero ir na tua casa. E o centurião disse, não precisa. Basta uma palavra. E o meu servo será curado. Ele diz para Jesus, Senhor, eu entendo de autoridade. E eu estou sujeito à autoridade. E eu tenho homens sujeitos a minha autoridade. E eu digo para um vai, ele vai. Se eu disser para outro vem, ele vem. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. E ele olha para aquele centurião e diz assim: que seja feito conforme a tua fé. E o texto diz que quando aquele homem chegou em casa, o seu servo estava curado. Queridos, Jesus, ele tem esse prazer. Ele nos salvou porque nos amou. Ele tomou a decisão de morrer no meu e no seu lugar. Sempre que eu vou pregar sobre a morte de Cristo, eu ensino a igreja que Jesus, ele não foi morto por Roma. Roma não matou Jesus. Os oficiais, os sacerdotes, os doutores da lei não mataram Jesus. Jesus não foi assassinado, ele não foi morto. Ele entregou-se à morte por mim e por você. Quando Pedro saca da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus cura imediatamente. Jesus falou para Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque você não sabe que eu poderia pedir a Deus e ele mandaria uma legião de anjos. Se Jesus não quisesse, ele não morreria, mas ele decidiu morrer. Não foram os meus pecados e os seus pecados que mataram Jesus. Ele não foi assassinado, nem tampouco ele se suicidou. Ah, mas quem se entrega à morte é uma forma de suicídio. Não, ele não tirou a própria vida. Ele entregou-se à morte. E eu sempre que falo sobre isso, eu brinco, dizendo que eu inventei uma nova palavra. Jesus não foi assassinado e ele não se suicidou. Ele se morreu. Não existe isso, eu estou inventando. Ele se morreu. Ele entregou-se. Tanto que era comum às vezes os crucificados passarem várias horas, vários dias até, pendurado no madeiro, por isso quebravam seus joelhos. Mas Jesus, em um brado, ele entregou o seu espírito. Ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. Ele fez isso por me amar, por amar a você. E ele está dizendo para você nessa noite: não se preocupe, eu vou voltar e vou levar você para mim, para que aonde eu estiver, você esteja também. Amém? Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos pela certeza da vitória em Cristo, pela certeza da sua volta, pela certeza que temos da salvação com Ele, pela certeza de que há muitas moradas lá no céu preparadas para nós. Obrigado, Senhor, por essa certeza, e não queremos jamais nos preocupar com aquilo que não tem necessidade. Abençoa os teus filhos nessa noite. Ajuda cada um, ó Deus, a entender, ó Pai, que podemos descansar aos cuidados de Cristo. Podemos confiar em suas palavras. Podemos, ó Deus, confiar naquilo que Ele prometeu, que Ele vai voltar e vai nos levar para com Ele, para que estejamos juntos nos céus. Ó Deus, muito obrigado. Continue abençoando a tua igreja. Continue colocando, ó Deus, em cada coração desejo da volta de Cristo. Que não venhamos a nos preocupar com isso. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.